Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar. O Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar sobre um assunto bastante interessante que vem preocupando a todos, que é a questão da memória. Estamos tendo problemas de memória em todas as idades. E o meu convidado para falar sobre este tema é o médico João Batista Schirmer Vieira, pós-graduado em geriatria e com cursos de fisiologia do envelhecimento na Alemanha. Ele que tem atendimento em Caxias do Sul e também em Porto Alegre. Bom dia, doutor João Batista. É uma alegria tê-lo conosco nesta manhã. Obrigada por nos atender.
Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi AM. É um prazer estar com vocês e te responder assim, as questões que eu vejo. Assim, cada vez mais nós teremos questões sobre memória, sobre desenvolvimento cerebral, né? Então, assim, num sábado, eu acho que é uma ocasião muito boa para a gente abordar esse tema.
Mas por que então, doutor, nós estamos tendo tantos problemas de memória, né? E estamos tendo problemas de memória para todas as idades. Hoje, antigamente se falava, o vovozinho tem problema de memória, está com um pouco de esquecimento, mas a gente está notando isso bem diferente.
Olha, essa tua abordagem é interessantíssima. Pelo seguinte, nós estamos enfrentando aí quase, desde que eu me formei em medicina, há 30 anos atrás, nós estamos enfrentando uma progressão dos limites da vida, né? Então, quem tiver aí, quem for mais idoso, vai lembrar que antigamente nós não vivíamos tanto. A maioria dos parentes deixavam de existir, é. E agora nós estamos expandindo os limites da vida, né? Então, hoje é muito comum uma pessoa acima de 75 anos. É muito comum. Então, isso vai ocorrer o que no cérebro? O cérebro começa com o envelhecimento a encolher. Ele vai encolhendo pelo envelhecimento. Então, quando tu notas alguma alteração de memória aos 55 anos, por ali, aquilo já é um sintoma de que o cérebro já não tem mais aquele mesmo tamanho que tinha. Então, tu imagina esses sintomas aos 75 anos, aos 85 anos, né, onde o cérebro já encolheu bastante. E tem um outro problema que eu vejo, um problema muito interessante, que não se aborda. Nós não abordamos esse problema, que é o entupimento das artérias cerebrais. As artérias cerebrais, com esse expandir da vida, que é muito comum em pessoas acima de 75 anos, muito comum, nós estamos esclerosando. Literalmente, as artérias que irrigam o cérebro estão endurecidas pelo cálcio, e estão também um pouquinho entupidas por gordura, pelo próprio processo de aterosclerose. Então, o que que acontece? Acontece uma coisa, o idoso começa a esquecer nomes, o idoso começa a repetir perguntas, o idoso começa a contar duas, três, quatro vezes a mesma coisa, o idoso às vezes esquece que teve alguém visitando ele, ou esquece um lugar que ele esteve. Então, isso já é a aterosclerose, já é o sintoma da aterosclerose, né? Seria assim, a perda progressiva da memória.
Certo, doutor. E quais são as estatísticas mundiais para esta questão das demências?
Ah, Denise, assim, é uma coisa muito importante. Eu vou pegar por faixas de idade, por décadas. Dos 65 aos 75 anos, 15% já estão desenvolvendo alguma forma de deficiência de memória grave. Tá? 15%. Então, de 1.000 pessoas entre 65 e 75 anos, moradoras aí da região serrana, olha bem, de 1.000 pessoas entre 65 e 75 anos, 150 pessoas já estarão com déficit de memória. E dessas pessoas, boa parte delas vai chegar aos 85, praticamente com demência. Então, isso é uma estatística mundial. Agora, dos 75 aos 85 anos, veja bem, então, de 1.000 idosos dos 75 aos 85 anos, 30%, ou seja, 300 pessoas, começarão a ter problemas. E agora, a partir dos 85 anos, em torno de 30 a 50%, ou seja, de 1.000 idosos acima de 85 anos, de 300 até 500 deles estarão com problemas sérios de memória. E isso não é uma estatística do Brasil, isso é uma estatística. Isso me chamou muita atenção, Denise, viu? Eu fiquei assim, muito chocado com o processo de envelhecimento. Isso é uma estatística da Associação Americana de Saúde Pública. Então essa é a preocupação que está havendo com a memória. É que nós atingiremos os 85 anos muito facilmente. Eu já estou indo aí na serra há 10 anos. Os meus pacientes, a maioria hoje, tem acima de 80 anos. Essa é a realidade. Nós envelhecemos. E nós, assim, teremos sérios problemas do envelhecimento cerebral, né? Ou seja, do encolhimento cerebral, que o cérebro está encolhendo, né? E do entupimento das artérias. São dois problemas, não é um só.
Mas e tem como a gente prevenir esse tipo de demência nesta questão do entupimento das artérias? Por que isso ocorre,
doutor? Mas isso os italianos já são mestres, né? Que é o vinho, né? Uhum. O vinho é o maior agente desentupidor de artérias, né? Mas mesmo assim, tu quer dizer, isso é... Porque assim, eu trabalho em Caxias, eu sou fã da serra. Então assim, o vinho é antiaterosclerótico. Mas veja bem, o idoso passa a ter problemas de memória também pelo encolhimento cerebral. Então, ele se defende com alimentação, com certeza, mas encolhimento cerebral existe, Denise. Então, para os ouvintes, nesse sábado, entenderem se tem alguém nessa condição, repetindo perguntas, esquecendo nomes, contando 10 vezes a mesma coisa, pergunta toda hora, que horas são? Que horas são? Às vezes sai na rua, não se acha. É que esse processo de encolhimento cerebral, embora todos os exames estejam bons, os exames de sangue são bons, está tudo bem, esse processo é do envelhecimento e o idoso passa a ter uma baixa capacidade de memorização. Então, esse é o nosso processo. Então, claro que, sem dúvida nenhuma, o vinho é maravilhoso, com certeza. Fazer exercício aqui, aí na serra, o pessoal faz muito canteirinho, muita coisa, vai capinar e tudo. É maravilhoso o exercício, Denise. E tem um fator que ninguém fala, que eu acho assim, eu acho até junto com o vinho. O fator mais fundamental é o ar puro. Quem trabalha em Porto Alegre, como eu, vê um idoso de 90 anos, vamos botar uma faixa de idade, 90 anos, que mora em apartamento, com um idoso de 90 anos, que mora em Garibaldi, que mora em Bento, Flores da Cunha, ou Caxias, a parte física dele é totalmente diferente.
Então,
a poluição do ar, Denise, ela é, agora estão saindo as estatísticas reais, ela está matando 7 milhões de pessoas por ano diretamente. Diretamente as pessoas estão morrendo pela poluição do ar. Então, aí na serra, nós temos três fatores maravilhosos. O exercício, o vinho e o ar puro. Mas mesmo assim, Denise, nós não escapamos do encolhimento cerebral. Nós pouco modificamos a estatística. Eu só vou repetir para quem estiver ligando o rádio agora. Então, para a evolução das demências, dos 65 aos 75 anos, tu vai ter 15%. Ou seja, de 1.000 pessoas entre 65 e 75 anos, nós teremos 150 pessoas evoluindo para problemas graves de memória. Veja bem, dos 75 aos 85, nós teremos 30%, ou seja, 300 pessoas evoluindo já com problemas de memória. E dos 85 em diante, nós teremos de 30% a 50%. Ou seja, de 1.000 pessoas, nós teremos de 300 a 500 pessoas idosas acima de 85 anos com problemas de memória. E isso a gente tem como tratar, entende? Isso se faz muito na Suíça e na Alemanha. A gente trata, e os pacientes... Eu estive em Munique há um tempo atrás, em Munique, o que me chamou a atenção em Munique foi o seguinte:
Eu fiquei assim, pasmo, idosos, com o cabelinho branquinho, parecia uma névoa. Estava para ver com tranquilidade que tinha acima de 85 anos andando de bicicleta, de duas rodas. E pedalava nos parques, e pedalava. Então eu fazia o curso. E não sabia se eu prestava atenção no curso ou na maravilha de ver os idosos andando de bicicleta, de duas rodas. Por que que eu digo de duas rodas? Porque no envelhecimento a gente perde equilíbrio. No envelhecimento tu tens muita tontura. E aqueles idosos pedalavam sem problemas de envelhecimento, ou seja, de tontura, de desequilíbrio, de memória. Então nós temos terapias maravilhosas para melhorar o funcionamento cerebral. E eu trouxe isso para o Brasil, né? Então eu fico muito, muito, muito satisfeito de poder dizer isso e proporcionar isso para as pessoas.
Uhum. O senhor já trouxe dados maravilhosos para a gente que mora aqui na Serra, né? Sobre ser puro, sobre o vinho que a gente tem à disposição, sobre também de fazer exercícios físicos, porque ainda a gente mantém, muitas pessoas ainda mantêm a sua hortinha e acaba fazendo esse exercício físico. Mas, doutor, o senhor fala aí de um dado bastante significativo, né, que de 1.000 pessoas, mais de 10% terão déficit de memória. Mas e como é esse tratamento? Como é possível a gente, pelo menos, deixar essa perda de memória sempre mais tarde?
Denise, nós temos que discutir uma coisa muito importante. Quando as células, qualquer uma dos músculos ou do cérebro, passa a não ter oxigênio suficiente, a célula hiberna. Então, no caso do músculo, dá dores musculares fortíssimas. O idoso tem reumatismo por toda a parte do corpo, nos músculos, se queixa de dores e exames estão normais. Então, isso já é um processo de perda de oxigênio na musculatura. E no neurônio, no cérebro, é a mesma coisa. Com o encolhimento cerebral e com o entupimento das artérias, os neurônios passam a hibernar. Presta atenção, Denise, isso é um dado que eu tive em Freiburg, na Alemanha. Os neurônios hibernam, Denise, na ausência de oxigênio. Por que que os neurônios não morrem? Não, eles passam anos hibernando. O que que é hibernar? Eles dão uma dormidinha, eles diminuem a atividade deles. Por isso que a memória fica cortando. Então o neurônio, para sobreviver, em vez de ele morrer de cara, ele não vai morrer de cara, ele vai ficar hibernando. Ele vai ficar hibernando, ele vai ficar um pouquinho desativo, inativado. Não, desativo, acho que é melhor, desativo melhor. E isso é devido à acidose. Prestem atenção, quando tu tens uma diminuição do oxigênio no cérebro, tu aumenta a acidez do cérebro, Denise. Olha que coisa fascinante. A diminuição do oxigênio aumenta a acidez cerebral, a acidez do cérebro. Então, agora, como é que eu sei que eu estou certo, Denise? Sabe por quê? Porque todos os idosos que vêm com problemas de encolhimento cerebral, de entupimento das artérias, o acompanhante mesmo diz: doutor, tem horas que a mãe está melhor que eu. Tem horas que a mãe, assim, ela está perfeita. Ela lembra de tudo. Eu até nem lembro com a mãe, mas daqui um pouco a mãe começa. Que horas são? Que horas são? E começa a repetir perguntas. E começa a repetir coisas que contou. E começa a... Então, quer dizer, essa é a parte oscilante do cérebro, ou seja, o cérebro hiberna, daqui a um pouco ele recebe um pouco de oxigênio, ele recupera a memória. E daqui a um pouquinho, de novo, dá uma aterosclerose, de novo, dá uma diminuição do oxigênio e o cérebro dá uma hibernadinha. Esses casos são maravilhosos de tratar. Quem tem pessoas em casa que, ora, estão maravilhosamente bem e, ora, começam a esquecer, ficar desorientadas na rua. Onde é que eu tô? Mas veja bem, mas tem períodos bons, esses são os casos maravilhosos de tratar, porque esse tem deprivação, ou seja, tem diminuição de oxigênio cerebral, tem hibernação dos neurônios, tem acidose cerebral, e isso faz cortar a memória, o cérebro vai cortando as áreas úteis. As áreas nobres dele, que é a área da memória. E qual é a outra área, Denise, que dá problema? A área afetiva. O idoso era comunicativo, era brincalhão, saía, ia a baile. Daqui a um pouco ele não sai mais de casa. Daqui a um pouco ele não consegue mais conversar direito.
Aí vem outros problemas associados.
Não, Denise, dentro do caso da acidose cerebral. Uhum. Ele não consegue ler, ele tem dificuldade para ler. Entende? Eu estou com um treinador de futebol muito famoso, ele trabalhou na Juventude aí, trabalhou em Caxias, ele está com 86 anos, ele já tinha parado de ler. E hoje ele voltou a ler. Olha, tem um treinador de futebol da geração dos anos 70, aí em cima, né, em Caxias, e ele simplesmente saiu mesmo fora e voltou a ler. Ele voltou a ler, ele voltou a caminhar, ele voltou a andar na piscina, que eu adorava andar na piscina, mas pela deprivação, ou seja, pela diminuição do oxigênio, ele não conseguia mais fazer. E tem uma outra coisa que tu já ia saltar na frente e perguntar, né, Denise? Mas eu vou te dizer, quando é doença de Alzheimer, nós temos um erro de diagnóstico de doença de Alzheimer. É um erro. O que é um erro? Qualquer idoso demente está com Alzheimer. Não é assim. Mas o Alzheimer é um percentual, é uma percentagem, uma porcentagem das doenças de memória, de demência. Ela não é 100% das demências. Nós, médicos induzidos por laboratórios, né, que vendem remédios, nós somos acostumados a diagnosticar Alzheimer em todos, e não é. Tem trabalhos do mundo mostrando, prestem atenção, para a Rádio Garibaldi AM, mostrando que o Alzheimer é 1/5 das demências, não é 100% das causas de demência. E que essa demência que eu falei do encolhimento cerebral, do entupimento cerebral, é 60% das demências. Esse é tratável. Então, todos os idosos que tiverem com problemas sérios de memória, mais da metade deles são tratáveis. E mais da metade deles estão com diagnóstico superficial de Alzheimer. Por que que eu digo isso? De novo, quando é demência por encolhimento cerebral, por entupimento das artérias, o próprio filho ou a filha diz, mas a doutora, a mãe tem horas, está melhor que eu. Lembra dos netos, lembra as coisas dos netos, lembra os netos que procuram ela para saber alguma coisa, ela conta tudo. Agora, no Alzheimer não, Denise. No Alzheimer a pessoa só piora. Então, eu só trato, a primeira coisa que eu pergunto quando me vem um paciente com problemas de memória, eu digo, vem cá, de um ano para cá, doutor, só piorou. Ah, é? Mas piorou mesmo, piorou. Como é que estava ano passado? Não, ano passado ainda reconhecia a gente. O ano passado ainda conseguia tomar banho sozinho. E esse ano, doutor, não reconhece mais a gente. E não toma mais banho sozinho. E não come mais sozinho. Isso é 1/5 das demências. Ou seja, esse é o Alzheimer clássico. Ou seja, só piora. O Alzheimer não tem um período de melhora. Já a demência vascular, ou seja, a demência por aterosclerose, por encolhimento cerebral, a característica delas é os pacientes fazem um diagnóstico para mim. Doutor, tem horas que minha mãe, muito melhor que nós, dá um banho na gente. Entendeste? Então, eu quero deixar claro isso. Isso é uma coisa importantíssima. E isso está vindo à tona. Está vindo à tona no mundo inteiro. Está vindo à tona no mundo inteiro. Claro, repito, há uma pressão para vender 500 remédios para Alzheimer. Mas nós, médicos, sabemos a diferença. Mas, infelizmente, ainda tem uma pressão de trabalhos que só falam no Alzheimer, só no Alzheimer.
Sim, e é uma doença bastante temida, né, esse mal do Alzheimer, doutor.
Mas, Denise, a demência, não, é isso que eu quero te dizer. Essa estatística dos 65 aos 75 anos, 15% das pessoas estão desenvolvendo problemas sérios de demência, a maioria não é Alzheimer, Denise, a maioria é demência vascular. É demência por encolhimento cerebral, é demência por entupimento das artérias. Porque quando é Alzheimer, Denise, olha, eu tenho uma experiência longa com isso, mais de 20 anos tratando pacientes, eles só pioram. Quem estiver ouvindo o programa, pode até interagir, mandar um ok para a rádio, para ti. Olha, Denise, o meu irmão só piorou, nunca teve um período bom. Mas também tu vai ver, Denise, que muita gente vai te ligar, vai dizer, mas o doutor tem razão, minha mãe não é Alzheimer, porque tem horas que minha mãe está melhor que eu. Tu vai ver, tu vais poder responder essa estatística que eu estou te falando, dos próprios ouvintes da Rádio Garibaldi AM. Isso é uma coisa maravilhosa, porque eu estou trabalhando com isso há 20 anos.
Sim. Okay? Então é um importante, quem tem um idoso aí que está com problema de demência, observar, e é importante, no caso, ter um diagnóstico correto.
Mas
para...
o bacana, o legal, maravilhoso, é que o familiar vai dizer: Denise, olha, eu vi a reportagem, a minha mãe tem hora que está melhor que eu.
Uhum.
E aí estão dizendo que é Alzheimer. Alzheimer, gente, só piora. De 6 meses seguintes, do outro 6 meses, que é um ano, e assim por diante, o paciente definha e não tem um período de melhora. E nessa demência por encolhimento cerebral, é demência igual, é problema de memória igual ao Alzheimer. Só que o paciente apresenta períodos de melhora maravilhosos. Conversa, vai à festa, né?
Sim.
Então, prestem atenção.
Dos sintomas.
Ouvinte da Rádio Garibaldi AM, se o senhor tem um familiar que está com diagnóstico de demência, mas ele tem períodos de melhora, tem períodos que ele lembra, tem períodos que ele sai, tem períodos que ele sabe das coisas, não repete perguntas, e esse paciente dá para tratar com grandes resultados. Isso eu transmito essa informação, que eu já faço isso há 20 anos. Eu tenho vídeos sobre isso, com depoimentos de familiares, entende, Denise?
Sim.
É fascinante.
E fica bem claro, então, nessa sua manifestação, de que o tratamento, quando há uma demência por entumimento das artérias cerebrais, é diferente daquele que é,
Denise,
administrado
faço...
para mal de Alzheimer.
Mas, claro,
uhum.
Não é tudo Alzheimer.
Uhum.
Eu tenho exames, Denise, eu tenho exames cerebrais, exames de perfusão cerebral, ou seja, avalia só a circulação cerebral antes e depois do tratamento. Mudam os exames. Boa parte dos pacientes conseguem melhorar o exame cerebral. E isso, assim, merece atenção da área médica.
Uhum.
Eu tenho professores meus da Faculdade de Medicina, uma professora minha da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, que se tratou comigo, que se trata comigo.
Uhum.
E ela acompanhou, ela é patologista, então ela também, de uma certa maneira, engolia a história que todos os problemas de memória e demência era Alzheimer. E ela tem 90 anos. E ela disse: olha, eu vi aqui o que tu está fazendo, e realmente é vascular o problema, é encolhimento cerebral, por ela ser patologista. Ela sabe a evolução do órgão, ou seja, a involução do órgão, né?
Uhum.
Então eu estou muito contente de te dizer isso. E a primeira coisa que eu pergunto: como é que está de um ano para cá? Quando não melhorou, só piorou, eu não trato, para não perder tempo da família. Para a família não perder tempo, não botar esperança. Né? Agora, quando me diz: olha, doutor, tem períodos que realmente está muito bem, aí esse paciente tem boas chances de recuperação.
Que bacana, doutor, o senhor trazendo esta notícia, já que esse mês de fevereiro a gente trata aí do fevereiro roxo, né? Que é uma das doenças incuráveis que a gente lembra e quer conscientizar, é contra o mal de Alzheimer. Como eu disse antes,
demência,
é bem
não,
temido.
Não fala isso, não fala. Fala do mal da demência de Alzheimer e da demência de circulação cerebral, vascular. É
uhum.
mais completo isso para a opinião pública.
Sim.
Nós estamos engolindo muito a doença de Alzheimer.
Mal de Alzheimer, né?
Entendeu?
Que a mídia propaga bastante, né?
Agora, Denise, quando é que eu tenho certeza que é Alzheimer e eu nem marco consulta?
Uhum.
Nem marco para o paciente não perder tempo. Quando o paciente tem abaixo de 60 anos. Presta atenção. Como é que eu vou explicar que um paciente abaixo de 60 anos está com problemas de memória? Não está entupido as artérias, porque ele é jovem, o cérebro não está encolhido. O que, que seria o problema de memória? Os neurônios estão explodindo, literalmente. Os neurônios estão, virando, emplastrando. Então, esse é o Alzheimer, eu nem trato. A minha tristeza, ano passado, eu sempre digo isso para os pacientes, que trazem os pais, que ordem períodos bons. Eu digo assim: olha, a minha tristeza, o ano passado, 2018, foi eu mandar uma paciente de 40, Denise, 44 anos. Eu bati foto da ressonância dela, é uma ressonância de 94 anos. A paciente com 44 anos, Denise,
uhum.
tinha um cérebro mais desgastado que uma paciente de 94 anos.
Eu não estou brincando, é uma coisa assim, quer dizer, a paciente está com envelhecimento cerebral 50 anos à frente.
Uhum.
E digo, mas eu nem, não preciso nem trazer.
Mas isso ocorre em função do modo de vida,
muito
estresse? Não,
isso é degeneração cerebral, assim como tu tens degeneração do pâncreas, né, do diabetes tipo 1, tu tens degeneração cardíaca, ou seja, aquele famoso que o colono, os colonos aqui, os alemães e os colonos italianos, o famoso, o coração dilata muito, formando, uhum, o coração de boi,
sim,
que existia, né?
Sim.
O órgão degenera e não tem idade, Denise.
Uhum.
Então, eu mandar uma... Era uma senhora bonita, estava com o esposo, tinha duas filhas adolescentes que precisavam dela, eu não peguei o caso.
Uhum.
Para ter um outro caso, uma paciente de 66 anos, E eu tinha uma diferença de idade grande, ela e o esposo. O esposo tinha 83 e ela 66. Denise, eu pedi a ressonância do esposo e pedi a ressonância dela. Eles tinham 17 anos de diferença. Eu olhei assim, comparei as ressonâncias, aí como o esposo é uma pessoa muito... Estava com problemas de memória, mas é muito rápido, muito inteligente. Eu comparei as duas. Disse, olha, a paciente de 66 anos, literalmente... Estava com o cérebro, tipo assim, se fosse possível, o triplo desgastado em relação ao marido 17 anos mais velho.
Uhum.
Então, essa paciente, 66 anos, eu nem tratei. Tratei o esposo, que estava já começando a falhar a memória, que pelo fato de ter 83 anos, ele já está nos 30%. Então, eu expliquei estatística, porque ele é um estatístico muito bom, eu expliquei para ele estatística, doutor, 30% eu quero agora. Ele ficou, e a esposa eu tive que mandar para casa.
Que
é
coisa,
né, doutor? Fascinante. Denise, desculpe,
uhum,
é fascinante falar sobre esse tema.
Sim, com certeza, mas pelo jeito, então, todos nós somos lançados à sorte, né?
Como é que é?
Estamos lançados à sorte, cada um pode ter ou não ter, ou tem alguma
mas,
prevenção para isso?
Eu dei uma palestra na Universidade de Caxias do Sul para o grupo de gerontologia um tempo atrás, e dei alguém me disse isso. Disse, doutor João, qual é a determinação genética para tu ter câncer, ou ter Alzheimer, ou tu ter Parkinson, né? Qual é, afinal, qual é... Eu digo assim, olha, isso da carga genética é uma tentativa de explicação, mas não é explicação. Nós temos que ter sorte e azar. Por que que eu digo isso? Porque quem tem câncer de mama na família, a maioria não vai ter câncer de mama. Talvez um ou outro. Quem tem Alzheimer na família, Alzheimer entre aspas, né? Presta atenção. Eu quero que esse programa hoje desmistifique o Alzheimer. Claro,
uhum,
que ele existe, óbvio. Então, assim, não tem problema de memória. Quem tem Parkinson na família, a maioria não tem problema de Parkinson. Então, se a carga genética fosse tão determinante, teríamos alta incidência de câncer de mama, de Parkinson, de demência, né? Então, literalmente, eu disse para ele, nós estamos soltos na própria sorte. Aí eu, como estava na UCS, né, o pessoal me inquiriu, mas o senhor me dá uma palestra na universidade e fala que nós estamos na própria sorte? Eu digo, exatamente. Aí, casualmente, Denise, naquele, tipo assim, um mês depois, saiu um estudo de Harvard mostrando que as características das doenças realmente obedecem um padrão de sorte. Raras doenças, raríssimas vezes, têm um comportamento genético. Tipo assim, eu já tive pacientes assim. De 5 irmãos, 4 desenvolveram demência. Eu já tive. Eu já tive, por exemplo, leucemia. Pacientes com leucemia, tipo assim, o pai teve, o tio teve, aí um sobrinho teve. Já tive isso. Mas são, olha, dá pra contar nos dedos.
Se não é genética...
Se
não é genética, é o modo de vida, então às vezes...
Denise, é tudo tentativas de explicação, Denise.
Mas nada tem uma...
Mas, Denise, mas... se fosse isso tudo verdade, e tudo verdade, as pessoas que praticassem a macrobiótica, etc., nunca ficariam doentes.
Uhum.
É claro, sem dúvida, que a alimentação ajuda. Sem dúvida que o exercício ajuda, sem dúvida que o Arthur ajuda, sem dúvida que o vinho ajuda, sim. 100% de certeza. Mas não é uma coisa que vá escapar da tua sorte de ter uma doença ou não. Tá? Isso é importante.
Quando for diagnosticado, então, tem que correr atrás, buscar
tratamento.
A melhor
coisa que tem, eu digo para os meus pacientes, é rezar. Né? Nós temos que ter uma fé, né, e pedir proteção a Deus e nos cuidarmos, é óbvio, né? Não bebermos demais, não fumarmos, né? Procurar estar em contato com a natureza, relaxar bastante com os entes queridos da família, procurar ir para a praia, procurar um pessoal aí da serra, tem muita chacrinha, procurar ir para a chácara. São as maneiras de felicidade. Que Deus já nos colocou essa felicidade à disposição. Nós temos que trabalhar para essa felicidade. Mas eu repito, literalmente, isso é um estudo já oficial, não é conversa. Nós estamos sujeitos à sorte. Uhum. A sorte não é a carga genética somente. Veja bem, presta atenção, menos de 3%, menos de 3% dos pacientes que têm um gene para a doença, para uma determinada doença, desenvolvem ela. Então, quer dizer, de 100 pessoas, 3 vão desenvolver aquela doença que o gene diz. 97 não vão. Então, para que tu vai pensar no gene? Ah, claro, sim, existem doenças gravíssimas genéticas que mais da metade desenvolvem. Mas aí pouco se tem para fazer. Não adianta se preocupar, Denise.
É verdade. Bem, então, nem podemos pensar muito. Vamos viver feliz o dia de hoje.
Mas exatamente. O nono vai cuidar dos netos, né? Vão procurar um nono. E assim vai.
E não pense muito.
Denise, nós estamos a tentativas médicas de explicarmos as doenças. Mas são tentativas.
Sim. Mas o que fica de nossa conversa, que é o tema é a demência, depois já entramos em outros assuntos aí, mas o que fica, então, de uma forma resumida, de pensar na nossa memória, né, que a memória é natural acontecer essas demências a partir dos 65, 75, mas que existe tratamento e que quando a pessoa é diagnosticada de forma correta, ela vai viver até seus 80 com uma boa memória.
Denise,
desde que não seja um Alzheimer, né? Que
Denise,
daí já é difícil.
Eu tenho vídeos de pacientes que aos 93 estavam assim num estado bem difícil já, e tem vídeo dessa mesma paciente aos 104 jogando memória com a cuidadora dela.
Uhum.
Eu tenho isso em vídeo.
Ah, mas a gente até recebe em WhatsApp, né, de histórias de pessoas.
Não, meus pacientes, Denise, meus pacientes.
Ah, Deus.
Não é de vídeo, não, Denise, sim, não é nada, não, são os meus pacientes. Né? Eu tenho uma de quando aos 88 ela não andava mais, não sabia mais as coisas, e eu filmei a festa de 100 anos, ela dançou a noite inteira na festa de 100 anos dela, e cantou Roberto Carlos.
Que maravilha, né?
Eu tenho isso em vídeo, Denise, em vídeo. Que eu filmei, não é assim, vídeo de WhatsApp. Então é isso que eu quero te dizer. É fascinante quando tu começas a tratar as memórias, Denise. São fascinantes. Agora, eu só queria deixar claro que demência de Alzheimer é a minoria das demências. A maioria das demências é por encolhimento cerebral da idade e por entupimento das artérias. E o próprio familiar que está nos ouvindo vai fazer o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Não, tem períodos que a mãe está normal, períodos que ela faz tudo, conversa sobre tudo, está perfeita. Esse é o... E já, ao passo que o Alzheimer só piora. Não, doutor, ano passado ela estava bem. Esse ano, doutor, está apagada. Esse é o Alzheimer.
Está certo.
Eu quero deixar bem claro. E essa demência em que o idoso está atrapalhado, às vezes sai fora do ar, mas que tem períodos de melhora, essa demência eu trato, e as chances de melhorar esse idoso são muito grandes, são de 80%.
Que...
Pô, Denise, pensa, tu teres um médico que está falando contigo e diz 80%,
que maravilha.
Esse idoso melhora, é uma bênção, né?
É uma bênção.
Tá.
Obrigada, doutor, por nos atender. Obrigado por todas essas informações que foram muito preciosas para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Saúde e Bem-Estar de hoje. Conversei com o médico João Batista Schirmer Vieira, pós-graduado em geriatria, com cursos de fisiologia de envelhecimento na Alemanha. Ele que atende em Caxias pelo 54-3212-14-2656.
Denise, também... é 3214-2656.
32, vamos 14, repetir então, 3214-2656. Isso, e Porto Alegre então, é
51-3328-5666.
Obrigado mais uma vez por nos atender no dia de hoje. Tenha um ótimo final de semana, doutor.
Ah, muito obrigado. Eu gostaria muito de agradecer à Rádio Garibaldi AM por essa oportunidade.
Está certo. Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Intervalo, depois a sequência da programação.